A nossa aula de hoje sobre as nossas pesquisas internas, que nós colocamos uma alcunha, o nosso Google interno, ela tem como tema alguns elementos muito interessantes, muito peculiares que nós vamos trabalhar aqui. De um modo bastante emblemático, quanto às demandas, às procuras internas, algumas pessoas, elas cometem certos equívocos nessas pesquisas e elas não se dão conta. Elas caem em áreas de eco existencial, elas caem em áreas de contraste existencial, elas caem em áreas de trânsitos existenciais e, por não saberem disso, elas padecem de sintomas curiosos, sintomas ligados à duplicidade, sintomas ligados a elementos que elas acham que já conheceram e às vezes estão conhecendo pela primeira vez. Vários elementos nós vamos estudar aqui, tá bom? Então, a nossa obra de referência hoje será essa obra de Cláudia Tages, chamado 10 Quase Amores. E como o título diz, a obra é dividida em 10 capítulos. Cada capítulo fala de um quase amor que ela teve. Tá bom? Então, deixa eu ir direto aqui para as páginas que eu separei para a nossa aula. Ela diz o seguinte, lá no capítulo 1. Vamos ler e vamos aprofundando os nossos trabalhos. No início, eu sou jovem o bastante para ter certeza de tudo. Principalmente que jamais vou olhar para alguém chamado Vanderlei ou Dejair. No sábado, como sempre, saio com a mesma roupa e as mesmas amigas para outra festa igual a todas as festas. Sei que logo estarei dançando com o cara mais gordo ou que se apresentar com mais espinhas. Dois recordes que consigo manter sem nenhum esforço. Vamos já começar diretamente as pontuações do discurso. Quando nós tratamos de pesquisas existenciais dos nossos Googles internos, muitas pessoas, quando se aproximam desse tema, acham que elas ocorrem quando você já está diante do acervo e do material a ser pesquisado. E não consideram que, às vezes, a maior parte da pesquisa ocorre antes da chegada propriamente ao acervo existencial. Querem um exemplo concreto disso? É o que vocês estudam em filosofia clínica como prejuízos. As nossas certezas apriorísticas muitas vezes são de tal ordem que a pesquisa já começou antes mesmo do acesso ao acervo. E a Cláudia Tages aqui, ela nos dá um exemplo disso quando ela diz, no início, eu sou jovem o bastante para ter certeza de tudo. A pesquisa já começou. Começou antes da própria tomada do material. Aqui há uma referência muito importante para os nossos trabalhos. Algumas pessoas dirão a vocês na clínica e na vida, doutor, eu procuro, eu pesquiso, mas o que eu encontro só confirma aquilo que eu já sei. Até pode acontecer disso, claro, muitas vezes pode acontecer. Em outras vezes estaremos tratando deste fenômeno, no qual alguém diz, no início eu sou jovem bastante para ter certeza de tudo, e a partir daí, o que vier de elemento que estiver no acervo existencial, seja lá o que for, não vai destoar daquilo que você já está certo da existência de. Durante esta nossa jornada de estudos à Itália, Toscana, que teve como tema uma conversação entre a ética dos evangelhos e a filosofia clínica, um dos momentos mais ricos e profundos que tivemos foi a conversação filosófica entre dois colegas. Um diácono, que apresentou as autogenias em Francisco de Assis, mostrando que pelos documentos históricos que temos, muitos deles do próprio Francisco de Assis, Francisco mergulhou em elementos densos para os padrões de época, para os patamares de época, enquanto que outro colega, que não era diácono, tinha uma formação em espiritualidade, e tinha outros posicionamentos, mas também dentro da ética cristã, argumentava muito diferente daquilo. Dizia, não, eu não acho que é por aí, acho que a leitura pode ser feita desta outra forma. Além disso, tivemos um outro colega, que é um acadêmico, bastante conhecido, que se colocava, para além dessas conversações, que tinham um cunho filosófico, teológico e filosófico clínico, e derivava diretamente para a filosofia acadêmica, mostrando como era a época. Estes três colegas propiciaram momentos muito importantes de conversação durante a nossa trajetória na Toscana. E algumas vezes um deles recuava nessa conversação, já pegando elementos apriorísticos. Outras vezes, pelo próprio cunho da conversação, ele desfazia isso e avançava para outros elementos. Não é? Era muito bonito. Aqui nesta obra da Cláudia Tages, isso ocorre também às vezes. Mesmo a pessoa assumindo, eu tenho já certeza das coisas, em seguida ela vai se deparar com elementos que vão desfazer isso e ela reconhece. Ah, ela continua aqui ainda no capítulo 1. Ah, é o Bejair, diz para você. Tento ignorar a ironia sutil na voz da minha mãe. Ensaio rapidamente como vou atender. Oi, Beja, tudo legal? Daí, Bejair, que manda? Fala, bebê. Tudo isso ela ensaiando como é que vai conversar com atender o rapaz. Finalmente me decido pelo clássico. Alô, Bejair, que surpresa. Ele me convida para ir ao cinema. Se eu aceitar, será a primeira vez que faço isso com alguém do outro sexo. Dizer com um homem seria um pouco precipitado de minha parte. Outra lição interessante aqui nessa parte que a Cláudia Tages nos ilustra. Que a maneira textual de lidar com pesquisa, de lidar com aquilo que se apresenta, apresenta suas diferentes conformações e mudanças. Na consulta aos nossos acervos internos, vocês já viram isso em outras aulas, se você optar por uma formalidade, informalidade, por um caráter extra-formal, ou seja lá o que for, você pode muitas vezes estar decidindo o caráter da pesquisa. Algumas pessoas, por exemplo, que fazem meditações, elas fazem isso com tal sacralidade, com tal formalismo, que elas destituem muitas vezes a graça que propiciaria a elas uma experiência de meditação, pela maneira como tratam o tema. Curioso isso. Ele me convida para ir ao cinema. Se eu aceitar, será a primeira vez. Aceito. Minha mãe deixa. Às 16h do outro dia, encontro o Bejair na frente do cinema. Ele escolhe o filme, uma versão de Branca de Neve, com a mulata Adele Fátima, o Chan que deu origem à série. O filme é um pornô familiar, com 7 anões tarados e a mulata de neve querendo fazer com eles o tempo inteiro. Emocionado com o roteiro, Bejair pega minha mão. Eu deixo. Bejair beija minha mão. Eu deixo. Bejair quebra o meu pescoço. Vira a cabeça em direção dele. Nem sei como o filme terminou. Bejair e eu pegamos o ônibus para voltar. Uns sem coragem de olhar para o outro. No portão, Bejair pergunta se pode repetir a experiência. Realmente, aquilo parecia mais uma experiência que um beijo. E eu deixei. Entro em casa e olho tudo diferente. Minhas irmãs me parecem infantis demais. Agora que eu já sei beijar, não tenho fome, mas de qualquer jeito a louça do jantar é minha. Acabo comendo uma montanha de pão. E antes de dormir, ainda penso que não passei o creme Nivea e posso precisar da minha pele macia amanhã. Assim começa essas 10 experiências de quase amor da Cláudia Tages. Quando eu peguei essa obra e comecei a dar uma olhada nela, notei que muitas lições importantes para o nosso trabalho aqui estavam contidas nela. Querem ver uma lição aqui fundamental já nesse primeiro capítulo? Essa menina teve a primeira experiência dela. Saiu com esse tal de Bejair, foi num cinema, num filme de gosto muito duvidoso. Acabou beijando o menino, foi para casa. Quando ela chega em casa, ela já vê as irmãs de maneira muito diferente, tudo muito diferente acontecendo. Pois deixa eu falar uma coisa para vocês sobre isso. Consultas aos nossos acervos existenciais podem nos causar a mesma reação diante de contextos similares, familiares, de trabalho e outros. Querem ver um exemplo disso? O que eu vou fazer com vocês é apenas a título ilustrativo, tá bom? Apenas a título ilustrativo. Quando vocês eram muito jovens e foram pelas primeiras vezes à sala de aula, alguns foram muito nervosos, achavam, nossa, será que vão me aceitar? Será que eu vou ser bem recebido? Será que a professora vai gostar de mim? Eu tenho que me comportar, sentar direito, manter o caderno caprichado, a borracha, tudo. Alguns estavam com essas preocupações. E, no entanto, se nós voltarmos lá e fizermos uma pesquisa dentro desse curso, que tem como característica isso, as nossas pesquisas, as nossas buscas internas, e ao invés de eu perguntar para vocês isso, que imediatamente recoloca na pesquisa de sempre, se eu mudar aqui um pouco e disser assim, ó, como é que a sua professora deveria estar se sentindo naqueles primeiros dias de aula, diante de tantos alunos novos, logo ela que vinha aqui da Serra do Rio Grande do Sul, que tinha um sotaque muito carregado, que não conhecia ninguém, como você acha que ela estava se sentindo? Ela estava fazendo um período para ver se seria aprovada na escola e tudo. Como você imagina que ela estava se sentindo? Alguns, pelo hábito, pela força, pelo exercício de uma pesquisa já engessada, não conseguirão fazer esse trabalho. Precisarão de substratos. Aí eu tenho que dar elementos da professora. Ela usava um sapato muito apertado, ela vivia se queixando. E aí você consegue acessar um pouco mais dela. Mas aqueles que fizerem essa pesquisa desta ordem podem mudar tudo, inclusive a maneira como se sentiam naquela ocasião. Para algumas pessoas, as pesquisas existenciais, como são feitas, podem causar isso. E você pode pesquisar, inclusive, o futuro. Nós vamos trabalhar aqui, vamos prosseguir. Daqui a pouco teremos uma pausa para que vocês possam fazer questões, tá? Aí ela passa para o segundo capítulo. Estou na faculdade. Olha a distância, não é? Da menina que estava há pouco saindo com o primeiro namoradinho, agora ela está na faculdade. Faço jornalismo na Universidade Federal e quero ser correspondente de guerra como 99,99% dos meus colegas. O primeiro dia de aula ainda nem terminou e eu já fui cooptada para a luta armada. Dei sorte. Amanhã começa uma greve de estudantes contra o aumento no restaurante universitário. O almoço vai passar de 2 dinheiros para 2 dinheiros e 30 centavos. E nós, estudantes, não podemos pagar por mais este ato do imperialismo. Pretendo passar a minha vida acadêmica inteira sem chegar perto daquela comida, mas entro em greve por solidariedade. Solidarnosc, como diz meu novo emblema com o logotipo do sindicato do Lech Walesa. Novas gerações, favor não confundir com a vodka valesca. Chego em casa e meu pai fala horas sobre a decadência da política estudantil. No tempo dele, os universitários pararam pelo petróleo, agora é pelo bandejão. Concordo com tudo, mas continuo de cadernos cruzados. Minha vida se resume a ir até a faculdade e ficar lá o dia inteiro, sem fazer nada, só ouvindo alguém berrar, caminhando e cantando ao violão. Às vezes, me chamam para fazer um piquete na frente do restaurante, e é absolutamente constrangedor explicar para os coitados que querem almoçar lá que por 30 centavos eles estão colocando em risco a democracia do ensino, para não dizer a do país. Bem, essa que nos escreve aqui, ela nos escreve a partir de hoje, não é? Ela não está escrevendo a partir do tempo em que ela viveu isso. Ela está revisitando. E ela revisita colocando os anexos, a ironia, as brincadeiras de quem compreendeu o que se passou numa época muito diferente da nossa. Primeiro, como eu sei que ela está revisitando? Como eu sei que ela não está vivendo isso pela primeira vez? Pelos vários sistemas de referência. Quando existe essa revisitação, nós não estamos então falando de uma pesquisa, mas de pelo menos vários elementos simultâneos de uma pesquisa. Porque ela está consultando um dado, conversando com o dado que ela tem e derivando informações. E isso aparece no texto dela. Por exemplo, ela fala, olha, os que hoje leem esse texto, não confundam o nome do sindicalista, né, o Lech Walesa, com a vodka de nome similar. Ela está falando para hoje, está fazendo contrastes, comparativos, comparações. Temos várias questões aqui. Há pessoas que consultam seus acervos existenciais, seus Googles internos, fazendo esses diálogos durante a consulta, muitas vezes fazem afetação de resultados, torcem resultados e estão muito longe de qualquer dado relacionado a um purismo. No consultório, isso é muito visível em muitos casos. Pessoas que fazem consultas puras a seus arquivos, elas vão lá no passado, pegam um elemento como esse que ela descreveu, sentem a dor que viveram, o constrangimento que viveram e voltam para cá. Pessoas que fazem como ela está fazendo, vão lá, conversam, levando seus elementos daqui, elas fazem amálgamas, derivando muitas vezes em outras coisas. Geralmente, isso gera amálgamas. Como nós sabemos disso? Sabemos, entre outras coisas, porque é muito complicado a pessoa fazer, levar seus conteúdos daqui, misturar os elementos com o que está lá e saber exatamente o que separar, quando separar, de que forma. Isso até pode ocorrer, ok? Ninguém está dizendo que não, mas é bastante dilemático, bastante complexo esses elementos. Vamos adiante aqui na nossa aula. Cadê o Reginaldo aqui que ela vai encontrar? Logo adiante. Tá aqui. Encontro Reginaldo na Faculdade de Direito. Vamos tomar um café enquanto ele lê a Folha de São Paulo. Reginaldo fala pouco hoje, está mais interessado numa reportagem sobre o Fagner. Temo que ele possa gostar também do Zé Ramalho. Quando termina de ler, Reginaldo diz que tem uma revelação para me fazer. Preparo a minha cara de receber declarações de amor. Mas o que ele me conta é que está em campanha para arrecadar dinheiro para a luta estudantil. Reginaldo diz que eu devo contribuir por amor à causa e não a ele. Sou obrigada a confessar que não tenho um centavo. Mas Reginaldo aceita também joias e obras de arte. Minha única joia é uma correntinha de ouro com meu nome, que ganhei quando fiz 15 anos. Reginaldo diz que eu só posso doar se realmente acreditar no que estou fazendo. Acredito que vai dar a maior confusão se a minha mãe descobrir. mas acabo doando a correntinha. Reginaldo, anota meu nome em um caderninho e vamos juntos para a faculdade de Direito. Estaciono, aí ela fala que ela sai com o rapaz, que eles combinam um encontro e tudo, e olhem o que acontece. Estaciono o carro do meu pai a muitas quadras para o Reginaldo não achar que eu sou burguesa. Caminho por lugares ermos e sombrios que nunca iria conhecer, não fosse o amor. A cada esquina agradeço a Deus por não estar morta. O que ocorre, por não estar morta. Já vi ruas melhores, penso quando finalmente chego. O prédio dele também já viveu dias mais gloriosos. As paredes estão descascadas, vidros quebrados e a porta parece sofrer de arrombamento crônico. Toco a campainha, subo as escadas correndo para não dar tempo de voltar. A porta do apartamento está aberta e Reginaldo parado ali, me olhando. Eu esperava encontrar um pardieiro e encontro. Ando pela sala com móveis velhos, feios. Faço que me espanto com a pia cheia de louça podre. Até no banheiro eu vou, mas não chego nem perto daquele vaso mijado, que eu não sei direito o que é. Vejam, aqui nós temos elementos importantes. Quando essa menina entra na faculdade de Direito e tudo, e começa a tomar conta com essas ideias, até um ponto ela flexibiliza, ela que é, sem dúvida, para os padrões dela mesma, burguesa, tem um automóvel, tem casa, tudo limpinho e tudo mais. Quando ela começa a tomar conta com isso, nós temos a oportunidade, o privilégio de acompanhar em clínica os fatores derivativos. Aquilo que cede, aquilo que muda, aquilo que avança, aquilo que se conforma de outra maneira, né? Quer dizer, será que ela, se se apaixonar de fato pelo Reginaldo e for correspondida, tudo isso que ela está nos descrevendo vai ser assim? Ou será que ela começa a limpar o apartamento, pintar e começa a mudar? Ou ela começa a aceitar? Quais são as áreas que cedem? Quais são as áreas que avançam? Isso é a pesquisa viva interna que se faz quando se pesquisam os nossos Googles internos, as nossas análises semânticas, sintáticas, nas nossas vidas. Quanto mais você tem influência nessa pesquisa, mais você pode verificar certos pressupostos. Não é uma ciência exata não, viu? Não é mesmo. Certas coisas aqui podem mudar subitamente e de forma muito profunda. Aí ela conta que o rapaz pega e chama a moça até o quarto dele, né, e convida para deitar com ele. Olha a experiência que ela descreve. Naquele colchão imundo, mais uma vez, o proletariado, ele e a pequena burguesa, eu, estão frente a frente, um em cima do outro. Ou um na frente, outro atrás. É mais um embate que um namoro. Canso de resistir. Fecho os olhos e espero. Um dia isso teria mesmo que me acontecer. Ela continua o texto dela. Aqui. Aí ela fala de um outro relacionamento, de um outro casal, né? Da Rejane com o rapaz, e ela descreve assim, ó, que depois um tempo passou, ela não tem contato, daí o Reginaldo liga para ela. A mulher que eu vi e que também me viu se chama Rejane. Eles namoram há muito tempo e vieram juntos do interior para fazer o vestibular e ficaram morando no apartamento que os pais dela têm aqui. Só que os velhos nunca aceitaram o Reginaldo. Quando vinham visitar a filha, Reginaldo precisava esconder as coisas dele e sumir por alguns dias. As roupas dava para camuflar em algum armário. O problema era desaparecer com os sapatos dele. Um dia, Reginaldo cansou daquela situação e foi morar no outro apartamento, aquele em que eu estive. Mas o namoro deles continuou firme. Aqui eu tenho um dado muito importante para falarmos sobre o nosso trabalho aqui. Diferentemente de quando você pesquisa numa biblioteca, livros e fatores, quando a gente faz pesquisa aos nossos arquivos internos, aos Googles internos, e muitas partes estão vivas, como vimos em aulas passadas, significa que se você acessar uma parte da pessoa de uma forma, você encontrará só você na relação com essa pessoa, e um amor bastante profundo. Se você acessar, às vezes, essa mesma parte, mas de uma outra forma, você encontra no espaço mesmo uma outra informação, uma outra pessoa, um outro amor que, por vezes, faz esmorecer o seu e a sua relação com essa pessoa. Como isso é possível? Como tal coisa é possível? Parece um paradoxo, parece que estamos falando de coisas que são amplamente contraditórias, mas não são. Quer ver? Uma coisa é uma pesquisa na qual você pergunta para a pessoa, você me ama, não é? E eu sou muito para você. A pessoa diz sim, claro, amo você e tal. Outra questão é quando você diz, eu sou a única pessoa que você tem como amor na sua vida, não é? Essa pessoa vai lá nos arquivos internos e acha outras 3, 4 pessoas que ela amou tanto ou, já que você colocou o elemento comparativo, mais do que você. E como esses livros estavam separados, mas você, pela maneira como pesquisou, os juntou e fez com que os textos conversassem, começam a aparecer como essa moça aqui, essa tal Regina, do nada, no meio do texto. Ok? E às vezes isso faz perder muito aquilo que para você era o mais caro em todos esses elementos. Ou seja, a maneira, o modo e a pesquisa em si mesma pode ser a maior parte da experiência, maior do que os conteúdos às vezes, maior do que qualquer coisa. Pelo que temos trabalhado aqui, como vocês têm visto, a pesquisa ela cria coisas, ela modifica coisas. A maneira como nós pesquisamos é muitas vezes toda a abordagem do discurso. Nem sempre, mas muitas vezes é. Aí ela conta da greve que eles viveram tudo e como eles brigaram, né? Reginaldo insinua que eu sou stalinista, mas continua querendo ficar comigo. Um dia, então, eu marco e não apareço. Ele liga e eu não atendo. Fico sumida por quase uma semana, até que Reginaldo vai me procurar na faculdade. Sentamos no bar para ele debater comigo temas políticos, sociais e amorosos, nesta ordem. Quero escutar, mas estou longe, cada vez mais longe, da luta e do apartamento dele. Alguém do meu lado começa a urrar. É uma música que começa a tocar. Fim. O mais curioso é que o fim ela faz assim, ela começa o item 8 dentro do capítulo e tem assim o item 8 e embaixo fim. Esse é o que ela escreve nesse item 8. Bem, temos vários outros elementos de aprofundamento aqui no nosso texto e tem uma pequena surpresa em tudo isso, mas eu não vou contar agora para vocês para não estragar a nossa linda aula. Vamos aí mais uns 10, 15 minutos, depois teremos um intervalo, tá? Para lanche e tudo. Bom, aqui esse capítulo 3, eu vou pular, tá? Porque ela continua descrevendo mais outros elementos aí da faculdade e já é um segundo caso bem diferente daquele primeiro. Vamos para a experiência de quase amor dela, capítulo 4. Aqui já sai do âmbito da faculdade e ela diz, estou morando sozinha pela primeira vez. Aqui tem lições muito bonitas para o nosso trabalho. Meus pais quase morreram de desgosto ao ver a filha mais moça sair de casa. Mas filha nasce para dar desgosto mesmo. Olhem que prejuízo que ela tem. Em 2 dias eu já descobri que não existe nada parecido com ter o seu próprio espaço. Espaço talvez não seja bem a palavra. Meu apartamento é do tipo sala e banheiro. A cozinha fica ao lado do sofá. Bastaram esses 2 dias para eu adquirir um personalíssimo cheiro de bife que parece impregnado na minha pele. O apartamento é pequeno e fica menor ainda com a presença constante do meu namorado. Euclides é o nome, mas desde pequeno ele carrega o apelido de Tarugo. Não me pergunte as razões, até onde eu conheço não deve ser nada ligado ao sexo. Tarugo é estudante de educação física. Conheci no aniversário de uma amiga que era apaixonada por ele. Quando Lurdinha, minha amiga, soube que eu estava ficando com Tarugo, cortou relações comigo. Ficou tão louca que ameaçou cortar o Tarugo do Tarugo, por vingança. Tarugo e eu não estávamos apaixonados, nem pretendíamos ficar, mas aquela confusão toda nos aproximou e acabamos virando um casal que não está apaixonado, que nem pretende ficar. Namorar quem não se gosta simplifica muito as coisas. Para começar, não existe sofrimento, não penso em suicídio se ele não me liga, e ele sempre liga, não morro cada vez que ele não aparece, e ele sempre aparece, até demais para o meu gosto. Outra particularidade, ele só usa abrigo esportivo, nunca viu meu namorado de calça jeans ou de linho, ou de lona, ou de tergal, que seja. Para o dia a dia ele tem um abrigo mais básico e para sair comigo outro de marca famosa. Essa é uma lição que eu quero muito trabalhar com vocês, que é quando a pessoa já está de tal forma amistosa com o texto, ela está de tal forma à vontade, ela está de tal forma tranquila quanto as coisas de um modo geral, que ela descuida dos elementos de pesquisa. Lembrem que a natureza do nosso curso é as nossas pesquisas internas, os nossos Googles, né, internos. E isso acontece muito em elementos como este. Sabe, a menina se solta, acha que conhece, acha que não dá bola, acha que está tudo bem, tanto faz, ele é meio esquisito, mas as coisas estão confortáveis porque são previsíveis, etc. e tal. Deixa eu passar aqui para frente um pouquinho. Onde é que está aquela parte que eu quero mostrar aqui para vocês? Só um pouquinho. Bom, aí ela coloca alguns outros personagens e chega nessa parte aqui que eu quero mostrar para vocês. O terapeuta Reiki está sentado no meu carro e eu não sei como me dirigir a ele. Aquela já teve idas e vindas com o tal do Tarugo e muitas coisas rolaram. É impressionante, eu sempre consigo me superar. Hoje, por exemplo, vou jantar com alguém de quem não sei nem o nome. Ele conta que tem 45 anos, muito mais que eu. Quando diz que é psicólogo, tem uma iluminação. Quero o seu cartão agora, estou precisando de uma consulta. Aqui está, na minha mão, o nome do meu amigo, Mauro. Ele é calmo, muito calmo, do tipo que até incenso acende. Também faz mapa astral e interpreta sonhos. Pensei que fôssemos a um restaurante indiano, mas Mauro quer uma churrascaria mesmo. Pelo jeito, vaca para ele só é sagrada no espeto. Aqui abro um parêntese para minha única teoria. Mulheres só se apaixonam a sério por homens que sabem fazer rir. Homens que dizem coisas engraçadas, ao mesmo tempo idiotas e inteligentes, o que elimina o Chapolin da lista. Não tenho vontade de rir uma única vez com Mauro. No máximo dou um ou outro sorriso, quase sempre por educação. além de maconha na sala e acordes de cítaras no toca-disco, estar com ele faz pensar numa vida pacata e contemplativa, quase bovina, como me inspira a churrascaria. Eliminado da lista. Só deixo Mauro me beijar porque sei que vai ser a única vez. Ele desce do carro e antes que eu dobre a esquina, o carrão com seu telefone de psicólogo, o cartão com seu telefone de psicólogo já está voando pela janela, para longe de mim, das minhas teorias e de tudo o que eu não ri nessa noite. Bem, estamos diante aqui de uma menina que, daquele primeiro beijo que foi marcante para a vida dela, depois da faculdade, aqueles vários meninos políticos, passando pelo tal do Tarugo agora recentemente, agora adquiriu uma fluência muito grande para lidar com a pessoa. Ela já sabe como se portar, ela já sabe como dizer, ela já sabe como ir e vir, como transitar. Este trânsito que nós temos em algumas pessoas quanto às suas pesquisas internas, nos revelam coisas muito interessantes. E no consultório isso aqui se mostra de uma maneira prodigiosa. Por vezes você está tendo todo cuidado, está passando por uma área delicada da vida da pessoa, na historicidade dela, e subitamente essa pessoa dá uma guinada diante de você e com uma informalidade, com uma falta de reverência completa, vai ela lá e mexe em algo da vida dela que até então ela colocava como um elemento, nossa, muito delicado, muito sagrado, muito, inclusive às vezes é o assunto último que a trouxe ao consultório. Vamos supor, relacionamentos afetivos. E subitamente essa pessoa nos mostra uma área de trânsito. Uma área de trânsito única. Única. Alguns colegas, quando estudam clínica, costumam, nessa parte dos estudos, me perguntar uma coisa. Qual é a postura do pesquisador quanto a esses elementos? Ou seja, o pesquisador deve ter uma formalidade de pesquisa de um enciclopedista, acadêmica? Ele deve se pautar ou então por uma naturalidade própria de quem já tem uma intimidade com isso? Qual é o modo de operação das nossas pesquisas internas? Resposta, conforme vocês têm trabalhado em filosofia clínica, nós não sabemos. Isso varia desde o conteúdo a ser pesquisado até a pessoa, a maneira como ela lida com isso. Não há mais uma métrica aqui. O que costuma causar muitos atropelos e atrapalhos? Por vezes, essa menina só teria autorização do coração dela para amar de fato alguém se ela se aproximasse formalmente, tal qual uma adolescente que pela primeira vez tem contato com isso. E, no entanto, pela irreverência, pela fluência que ela já tem sobre o assunto e tudo mais, essa própria naturalidade mata algo que para ela, um amor profundo, uma afetividade que só poderia ser vivido pela pauta do formalismo, coisa que ela descarta cada vez mais com relação ao relacionamento afetivo. O dado curioso é que muitas pessoas não têm a mais remota ideia disso que estamos tratando aqui. Elas não sabem. Quase Amor, capítulo 5. Minha alma canta. Braços abertos sobre a Guanabara. O Rio de Janeiro é o lugar mais bonito do mundo, ainda mais para povos de outras latitudes, como eu. Não admira que muito alemão já tenha enlouquecido por aqui. Tanta mulher com pouco ou nada de roupa como em Copacabana, só na floresta amazônica. E se a comunicação com as indígenas deve ser complicada, com três palavras já é possível manter um diálogo com as cariocas. Meu irmão, mó agito e sei que sabe. Uma sensação de felicidade completa toma conta de mim nas areias de Copacabana. Fé férias neste lugar maravilhoso, onde não tem vendaval na praia e toda bunda com celulite pode virar cartão postal. É o paraíso. Vim para cá sozinha. Estou em um desses flats que ficam baratos da Baixa Estação. Não sabia o que fazer de 2 semanas de férias até que me veio a ideia brilhante. Rio de Janeiro. Samba, mulatas, ziriguidum, telecoteco, tudo no meu quarto de hotel. Que eu não sou louca de andar por aí depois que escurece. Felicidade completa dura pouco, meia hora contada no relógio. Hoje é o primeiro dia e eu já estou cansando da minha companhia. Quando me enojar da praia, dentro de alguns segundos vou a um shopping. Depois posso ir ao cinema e na saída me convido para jantar. A primeira de muitas noites comigo na cidade maravilhosa. Vamos lá. Aqui, essa parte, ela tem um ensinamento muito bonito, muito bacana para os nossos trabalhos. E diz respeito ao seguinte, ó. Quando muitas pessoas, quando fazem pesquisas nos seus Googles internos, e isso, aliás, eu me pergunto quantas e quantas vezes não vale para quando a gente faz pesquisas a material didático, acadêmico. Eu me pergunto quantas vezes isso não ocorre com os textos acadêmicos, isso que vocês acabaram de ver aqui. Deixa eu explicar direitinho para vocês. A menina está em Porto Alegre, tem 2 semanas de férias, tem um dinheirinho sobrando. Ela diz, vou para Copacabana, vou alugar um quarto de hotel, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Faz todo um planejamento de como vai ser tal. Ela chega ao lugar, em pouco tempo ela já está amuada, aborrecida, procurando outras coisas que ela não tinha planejado. Ora, nós poderíamos argumentar, puxa, mas ela não sabia o que ela ia encontrar, ela não conhecia. Não, ela sabia, ela conhecia, ela planejou, ela tinha tudo isso na cabeça dela. Aqui entram vários fatores de conversação entre aquilo que era planejado, aquilo que começa a decorrer, como as coisas se vão. Olhem, e quando você leva isso para o mundo das pesquisas internas, nós temos aqui elementos tremendos. Algumas pessoas, por exemplo, elas não têm flexibilidade para lidar com essas mudanças. Então, alguns, quando vão buscar algo dentro deles mesmos, uma pesquisa interna, se eles encontram lá coisas diferentes, ficam aborrecidos e amuados, eles não mudam o fator de pesquisa, eles continuam naquilo, insistem, eles não têm, a flexibilidade é zero. Quando muito, isso, claro, às vezes até pode ser fenômenos da flexibilidade, alguns abandonam a pesquisa, simplesmente deixam ela de lado. Por que que isso que a gente está colocando aqui tem sua relevância, tem sua importância? Considerem assim, ó, antes de iniciar o nosso trabalho aqui, esse curso sobre os nossos Googles internos, as nossas pesquisas internas, será que vocês consideravam sobre essa fluência as nossas buscas? Sabem que muitas pessoas, quando a gente conversa com elas sobre essas buscas internas, elas não se dão conta desses fatores? Elas acham que buscas internas é um fator retilíneo, cartesiano, vão lá, pegam um dado e tal, e que não há todo esse fluxo de interações? E há. Sabe, há pessoas que quando vão buscar algo dentro delas mesmas, elas mudam o caminho completamente, trocam por outras coisas, se afastam da pesquisa, preferem o dado cotidiano aleatório. Sabe, o pai vai dizer para a menina, olha minha filha, você sabe que quando você se apaixona, você vira uma criança, você está descuidando de novo, vai repetir as mesmas coisas que te machucam. E a menina, sabendo disso, sabendo que uma pesquisa a seus acervos existenciais, as suas coisas, pode lhe dar um certo posicionamento, ela se afasta disso, abre mão de tudo isso e vai para os dados aleatórios, correndo riscos que às vezes já estão mais do que calculados e certos daquilo que vai acontecer. Uma pena, acontece, tá? Ah, Aí ela conhece um rapaz aqui, lá, e ela tenta se afastar correndo dele. Onde é que está aqui? Eu perdi a parte que era. Ah, tá. Ela conhece um rapaz na praia, que ela chama de um negão, em palavras dela, tá? E que vai, insiste com ela, para ela conhecer e tal. Ela está de férias no Rio e tudo, ela se deixa viver essa situação. Olha o que acontece. Ele diz para ela que a mãe dele quer conhecê-la. Então ela fala agora desse conhecimento com relação à mãe do rapaz. Minha sogra poderosa e playmate quer me conhecer e tudo que eu tenho para vestir é um biquíni úmido e uma canga de Bali que até já serviu de manta para o sofá lá de casa. Entro constrangida na sala de decoração pesada. Sueli Regina é como ela se apresenta para mim. Su é como ela gosta de ser chamada. Linda, deve ter pouco mais de 40 anos. Começo me desculpando por estar neste triste estado. Espero que a senhora não pense mal de mim. Claro que não, eu também fui jovem um dia e acho que vamos ser grandes amigas, diz ela. Qual é o seu nome de família, minha querida? A sogra não se interessa pela minha ascendência espanhola e quando ela fala das tribos que originam a casta dos Carvalho Monteiro Souza Oliveira da Silva, eu rezo para Bernardo Antônio surgir perfumado de seu closet e me tirar dali. Muito depois, quando já ouvi sobre a guerra da independência do Burundi, a guerra da monarquia do Ceilão e a proclamação da República da Zâmbia, o mordomo que me viu nua avisa que Bernardo Antônio espera lá no carro. Saio com uma broa de polvilho escondida na mão e cada celulite cuidadosamente analisada por Su. Vou sentar quando o mordomo infeliz surge com o plástico para eu não sujar o carro do patrãozinho. Só não me atiro do Cristo Redentor porque seria muito previsível e porque Bernardo Antônio vem me buscar às 8 para jantar. Antes de ir embora, ele me dá um anel de osso português que sua tataravó ganhou de noivado há muitos séculos e um oceano inteiro, enquanto os colonizadores meus, parentes, acorrentavam e matavam os dele. Observem uma coisa importante aqui. Existem fatores de indexação quando nós fazemos as nossas pesquisas internas, os nossos Googles internos, as nossas referências internas. Há muitos elementos que são elementos de passagens, elementos laterais, periféricos, sem uma relevância maior, deixam máculas muito profundas, não por eles mesmos, mas pelo que eles fazem mover numa malha intelectiva. Eles, em contraste com outras informações, eles como derivações de outras informações. Sabe aquela história de uma borboleta que mexe as asas aqui e provoca um terremoto, um furacão na China? Mais ou menos isso. A falta de cuidado com certas experiências, com certas vivências na vida, podem acarretar coisas como estas. No entanto, a gente estava caminhando lá por Florença e perto da Basílica Del Fiore, nós paramos um pouco e havia um grupo de jazz. Inclusive, se eu não me engano, o Jamil comprou um CD deles. Era um violão, um violino, um senhor bem de idade, um violino, e um contrabaixo daqueles de orquestra. E eles tocavam de maneira muito, olha, mas era um espetáculo a maneira como eles tocavam tudo aquilo. Sem partitura, sem nada, sabe, recostados a uma loja que já tinha fechado. A noite vinha chegando, perto da basílica, e eles tocavam, mas tocavam muito bem. Eu parei, eu acho que estava lá o Tafinha, estava o Evaldo, o pessoal estava curtindo muito ali o que eles estavam tocando. E aconteceu um elemento interessante. Uma colega estava me perguntando se ela disse exatamente o que, vejam, que tem o que está em relação com a nossa aula de hoje. Bom, a gente tem que ter cuidado com certas coisas que nada tem a ver com a nossa EP, porque elas movem certas coisas, podem causar certos estragos. Mas as coisas que têm a ver conosco não podem fazer a mesma coisa? O que acham? Aquilo que é agradável, aquilo que aparentemente é producente, não pode causar vendavais em nós? Podem fazer o mesmo elemento. Então, de que serve a diferenciação? De que serve esses cuidados e tudo mais? Acontece que sem esses cuidados, o que é, aí é que estaríamos realmente diante de todas as loterias do mundo. Com os cuidados, provavelmente diminuímos muito estas loterias, mas estamos longe de qualquer ciências exatas. Uma menina como essa, que namora desse jeito e tal, não está nem aí, vai conhecer a mãe do rapaz, se livra, sai fora, não dá bola para essas coisas, são só férias de 2 semanas, ela mexe com fatores lotéricos e aleatórios. Alguns que estudaram aqueles movimentos de você se soltar, a sua estruturação interna e tudo mais, podem questionar, será que ela não está fazendo isso? É a mesma pergunta que eu me faço. Estaria ela fazendo isso? Infelizmente, pelo texto, eu não tenho como responder, porque nós não temos elementos mais profundos. Mas logo aqui, ó, adiante, ela nos dá um belo referencial disso na parte final aqui, ó. Bem ao final. Está aqui, essa parte aqui. Depois de ter vivido muito dessas coisas, não é? Ela fala, estou levando um fora sem saber por quê. Se foi porque não fiquei cuidando dele como uma mucama, ou porque Bernardo Antônio não chegou a gostar de mim, mesmo que tenha dito eu te amo em senegalês, enfim, eu decido ir embora. Sei que sabe, ele fala. Levanto da cama e arrumo minhas coisas. Na verdade, a maior parte das roupas nem saiu das malas. Os vestidos de festa que usei aqui são meu legado. Para ela levar os pratos bem bonitos nas próximas recepções que Bernardo Antônio vai dar. Ele faz questão de me levar ao aeroporto. Refinado como é, pede 1000 desculpas e lamenta tudo não ter sido diferente. Não precisa esperar o voo comigo, Bernardo Antônio. Despedidas não são o meu esporte favorito, mesmo em casos de engano. Adeus. Compro uma revista e abro na cara do homem ao lado. Lá está uma matéria minha, a última, sobre o debut da Ledinha. A aniversariante trocou 4 vezes de roupa durante a festa. Na hora da valsa, usando um vestido caro, champanhe todo bordado com pérolas do mesmo tom, foi conduzida pelo pai, o brigadeiro Romildo, até o centro do salão, onde cadetes com insígnias douradas formavam um corredor para Ledinha passar. A mãe dela, Lurdinha, elegante, em um Valentino vermelho, com gola de raposa, chorou de emoção. É maravilhoso poder realizar o sonho da nossa princesinha, declarou para a reportagem. Bem, eu vou em frente. Fim. Nessa experiência de quase amor, ela nos mostra que quando finalmente estava começando a compreender, entender, gostar e querer ficar, as coisas, pela maneira como ela tinha conduzido antes, agora impossibilitavam que fosse diferente. Vamos então para a parte final da nossa aula de hoje, tá bom? Então eu pulei alguns trechos aqui, ó. Estou na experiência de quase amor, capítulo 6. E ela diz, estou andando e ouço um psiu. psiu. Se tem coisa que eu nunca vou fazer é olhar para um psiu. Continuo o meu caminho e a coisa se repete. Analiso a situação. Neste momento, nesta calçada, passamos eu e um baixinho de bermudas. A não ser que alguém tenha se seduzido por aquelas pernas curtas e cabeludas, o psiu deve ser comigo mesmo. Dessa vez foi mais perto. Só falta ser um maníaco, mas atualmente até os maníacos estão escassos. Em todo caso, trato de andar mais rápido. O baixinho provavelmente não vai mexer uma perna cabeluda se o psicopata me atacar. Quase tenho uma síncope quando uma mão segura meu ombro com força. Me viro e é ele, Nelson. Quase tenho outra síncope. Achei que você ia escrever. Sinto muito, tenho tanta correspondência para botar em dia que só contratando um assessor. Ele me acompanha até a porta do jornal e me pergunta se eu quero jantar. Vingança, enfim chegou a tua hora. Agora seja homem e dê a resposta que o canalha merece ouvir. Quero. Ela diz. Claro que ela fez um trocadilho, uma ironia. Restaurante japonês. Saquê gelado, luz indireta. Preciso confessar que está sendo bom para mim. Vou me atacar com alguma coisa mole coberta de ovas para todos os lados quando escuto aquilo. Você topa transar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Nos minutos em que as ovas ficam indo e vindo, penso longamente na resposta. Se digo que não, passo por desatualizada. Se digo que sim, periga Nelson me arrastar para algum antro. Nenhuma sessão de cartas de revista feminina me ensinou a sair dessa situação. Uso a tática de fazer mistério e ele cai. Achando que eu sou iniciada, Nelson conta coisas que arrepiam um robalo. Todas as segundas e quintas, numa casa em um bairro classe média, mulheres casadas, pais de família, amigos de infância, só gente fina. Se eu quiser, ele me introduz, e não é trocadilho. Vou conhecer o apartamento de Nelson sabendo que tudo vai terminar. Ele resolve tomar um banho, eu abro todos os armários atrás de uma turma escondida para só aparecer quando for tarde demais para mim. Abro também o criado mudo, caso Nelson seja desses que guardam um anão em casa. Não encontro cordas, chicotes, nem nada com ventosas. Em todo caso, desapareço com uma vela grossa e comprida que lembra um ônibus espacial. Um segundo depois, o cheiro de sabonete dele entra pelo quarto. Quase de manhã, quando chego em casa, mudei minha opinião. Os maníacos não são assim tão escassos. Que coisa. Deixa eu passar aqui para frente um pouquinho. Sim, aí ela fala aqui que com essa relação muito esquisita com esse sujeito, né? Cheio de coisas inéditas para ela, mas ela tenta se viver, passar como quem entende, compreende e até é familiar a isso, coisa que ela não é. Ao final desse capítulo ela coloca assim, são umas 20 pessoas, as mulheres mais feias já totalmente enturmadas. Mulher feia sempre se sente à vontade antes dos outros. Entre um diabo míope, que só tem olhos para mim, e um Ronaldinho que fala cuspindo, prefiro apreciar a vista no terraço. Nelson está fantasiado de tomate, inclusive com ramos verdes presos na cabeça. Ele me segue com os passos curtinhos de um tomate de verdade. Meus amigos gostaram de você. Já notei, eu disse. E estou chamando você na masmorra. Hoje não, Nelson. Estou com dor de cabeça. Chegaram mais convidados. Um vampiro está abraçando uma freira e um almirante. Tem uma melindrosa mordendo o pescoço de uma viúva. Passaram a mão na minha bunda. Acho que foi o Batman encostado lá na porta. Aquele fantasiado de garçom até que é interessante. Opa, É um garçom mesmo, é o Dagoberto. Pago duas vezes a sua diária se você largar essa bandeja. Agora, a bandeja precisa ir junto, ou o dono do buffet mata o Dagoberto. No carro, ele quer tirar o smoking, a gravata, a borboleta, mas eu não deixo. Quem já não teve na vida a fantasia de levar para casa o empregado do setor terciário? Nunca mais consegui olhar para o Nelson sem enxergar nele um tomate. Fim. Vejam. Ai, que coisa. Essas experiências de quase amor que ela repete tem um fator, um ingrediente muito interessante. E aqui nós temos que ter certos cuidados existenciais. Vamos tratar disso aqui imediatamente. Olhem, nessas pesquisas que fazemos de Googles internos, nossas buscas existenciais, existem alguns fatores problemáticos, ok? E nós temos que ter certos cuidados quanto a isso. Vamos dar uma olhada em algumas escolas terapêuticas. Há escolas terapêuticas fenomenológicas, algumas que puxam mais para o estruturalismo, algumas que arranham aquilo que antes do que se denominou inconsciente era o irracionalismo. Quase todas as escolas, inclusive a filosofia clínica, tendem a fazer buscas internas, em muitos casos, como documentação, buscas de acervos existenciais, buscas de dados para pesquisas, para refutações, para uma série de questões. No entanto, a busca pode virar por ela mesma, ela pode se personificar em si mesma. Esse texto da Cláudia Tages, ele nos mostra essa personificação em si mesma a partir das derivações do discurso. Deixa eu mostrar isso para vocês como é que funciona, tá? Chega uma hora que essas experiências de quase amor, como ela denomina, começam em tão grande volume a ocorrer, de tantas variações, de tantas formas, que ela acaba mergulhando nisso como sendo o discurso em si mesmo e não a parte que vai levar a uma chegada qualquer. Então ela se mete em experiências, ela se mete em vivências que fazem, no caso dela, estacionar no extrato existencial. Fazem com que ela fique aquilo que seria um elemento de passagem, de trânsito, se perpetua. Algumas pessoas não sabem que isso ocorre. Elas fazem suas buscas internas, suas coisas, e estacionam num trecho qualquer da vida delas, que seria apenas uma travessia, e aquilo acaba se tornando definitivo. Como nós localizamos isso na historicidade da pessoa? Como nós sabemos que isso está acontecendo? Quais são os elementos indicativos desses fenômenos? São vários, vários. Observem, por exemplo, no caso dela, ela começa lá no início colocando que ela buscava um amor, que ela buscava uma amizade mais profunda, companheiro e tudo mais. Olhem as coisas como se derivam, como se ramificam para outras coisas. Existem maneiras de transcendermos esses elementos da pesquisa, quando a pesquisa ocupa um outro lugar que não é o dela, mascarando fenômenos e levando a conclusões que seriam outras se ela se comportasse apenas como pesquisa, como colheita de material, e não ela como elemento personificado. Nós temos várias maneiras. Uma delas é, via historicidade da pessoa, constatarmos o que está acontecendo. Quer dizer, dentro da historicidade, dentro da estrutura do pensamento, nós nos deparamos com fenômenos como estes. Pessoas que derivaram das buscas personificações, já não sabem mais disso. Estão perdidas nesses elementos. E dependendo do que elas encontram e colhem aí, pode ser muito difícil tirá-las desse lugar, ok? Observem aqui esse outro elemento. Quase Natal. O shopping está lotado. Experiência de quase amor 7. Depois de horas procurando mesa com 200 sacolas em uma mão e um prato de macarrão frio e gorduroso na outra, consigo lugar ao lado de uma família brigando. Um pobre coitado, na mesma situação, está perto da minha mesa, mal e mal equilibrando os seus 300 pacotes e uma bandeja. Deve ser espírito de Natal que me faz ficar com pena. Convido o infeliz para sentar comigo. Mesmo achando que dividir a mesa com um desconhecido é uma das situações mais constrangedoras para o ser humano. Almoço sem olhar para o lado. Posso nunca mais ver aquele sujeito, mas detesto que ele assista ao espetáculo do meu rosto afundando no macarrão gelado. Não sei o que seria de mim se não fosse você, disse ele. Pronto, começou. Eu ofereci a cadeira, não a minha companhia. Respondo com um sorriso antipático e continuo a atacar o meu prato. Não sei como você aguenta essa comida, disse ele. Teve uma avaliação aqui no shopping e este restaurante foi considerado o pior de todos. Bem, só falta agora ele dizer que acharam uma lagartixa no meu molho. Desisto de tudo, peço licença e, inacreditável ou inconveniente, segura agora o meu braço. Desculpe, era uma brincadeira para você parar de comer e me olhar. Ninguém consegue ser mal-humorado o tempo todo, nem mesmo eu. Fico na mesa enquanto ele almoça uma coisa de aspecto horrível e grudento. Tomo café e só peço o segundo sorvete porque meu novíssimo amigo tem hora para trabalhar. Mas como eu encontro você outra vez? Diz ele. Aliás, ela diz para ele. E ele diz, eu trabalho aqui no shopping, menina. Vem amanhã, nesta mesma hora. Luiz, este é o nome. O que faz da vida? Quantos anos tem? Quem é essa pessoa? Se trabalha no shopping, deve ser vendedor em alguma loja. Menos de surf, pelo amor de Deus. Ou garçom de lancheria. Ou empregado de administrativo, ou segurança, ou faxineiro, e minha mãe, que previu um futuro tão luminoso para mim. Mas também pode ser dono do shopping, por que não? Antônio Hermínio é um que não aparenta o trilionário que é. Luiz disse amanhã, na mesma hora, e eu vim. E eu e os 8 milhões de populares se acotovelando atrás das ofertas de Natal. Fico parada no mesmo lugar de ontem, esperando que ele apareça. Agora, começo a ficar com fome, mas tenho medo de sair daqui e Luiz chegar. Será que eu vou lembrar da cara dele? A miopia fez de mim uma péssima fisionomista. Já vou desistir quando vejo. Ele vem correndo, derrubando milhões de chatos pelo caminho. Cada vez que eu tentava sair, aparecia mais alguém para eu atender. Onde você trabalha, afinal? Pode me considerar uma espécie de relações públicas do shopping. Almoçamos mal e hoje quem precisa ir sou eu. Tento marcar alguma coisa para a noite, mas ele já tem programa. Se você é casado, abra logo o jogo. Não, não é isso. Mas é até o fim de dezembro, estou muito ocupado. Bem, a gente pode sair no sábado. Não, em dezembro eu trabalho todos os finais de semana. Mas o que você faz? É o Papai Noel? Ele olha para mim e diz, como é que adivinhou? Minha primeira reação é dizer adeus e não olhar para trás. Mas Luiz me segue gritando, você me nega porque eu sou o Papai Noel? Ele vem atrás de mim e as crianças, aos milhares, atrás dele. Quanto mais ele berra que é Papai Noel, mais a multidão persegue este homem, que corre como uma rena pelos corredores do shopping. Não, eu jamais poderia namorar uma celebridade como Santa Claus. A julgar pelo que está acontecendo agora, não teríamos um minuto de privacidade em nossa casa no Polo Norte. Bem, aí ele coloca para ela como é que são as coisas, como é que é a vida dele e tudo mais. E quando cancela uma festa, eles podem se conhecer melhor. Deixei para a parte final aqui, porque a nossa aula já está chegando ao fim. Hoje é 24 de novembro, de dezembro, e Papai Noel acordou deprimido. Hoje, o personagem sai de cena e Luiz volta para ele mesmo. Depois da minha festa familiar, das 5 festas que Luiz tem para ir, vamos nos encontrar e passar o resto do Natal juntos. Não sabia que presente dar a ele. Roupa ele não gosta, relógio ele não usa, livro ele não lê, chocolate ele não come. Correntinha de ouro eu me recuso. Acabei fazendo um quadro de minha foto no colo do Papai Noel. Enquanto espero, penduro o retrato na parede entre todos os outros iguais, meninos e meninas olhando para ele tão apaixonados quanto eu. Só pode ter sido o champanhe que me fez dormir. Nem vi Luiz deitar vestido de Papai Noel e tudo. De manhã bem cedo, ele coloca a roupa dentro de uma mala e esconde no armário. Papai Noel se foi. Agora vou conhecer o Luiz. O dia passa tranquilo. Luiz está triste, mas começa a fazer planos. E eu estou em todos eles. Vou precisar muito de você daqui para frente. Hoje eu me sinto vazio, mas tenho projetos. Em março agora, não sei se você sabe, o shopping quer que eu seja o coelhinho da Páscoa. Fim. Coloca ela. Acabou.
Vou fazer a barba.
Bem. A Cláudia Tages nos mostra uma lição muito bonita, muito humana e muito própria da nossa época. São essas pessoas que fazem pseudo-procuras, pseudo-pesquisas, pseudo-referências, ok? E entram em tudo isso pelo mesmo esquema que são as armadilhas conceituais. É o que trata essa obra, ok? Ela começa a patinar, aos poucos esses elementos caem no vazio. Ela conhece alguém mais cedo ou mais tarde, tem um relacionamento que dificilmente terá profundidade de fato. Um dia pinta uma relação maior, mais forte, mais profunda, mais intensa, e ela chama essa relação de amor. Mas a autora faz aqui uma sutil ironia conosco, porque ela diz, olha, são 10 experiências, 10 quase amores. É assim que ela nos coloca. Porque mesmo ela já começa a compreender que nesses espaços o vazio, a inoperância dos fatores a levará de novo para as mesmas coisas. Quando então, com outros nomes, cujos conteúdos são os mesmos, retoma essa pesquisa, esse Google interno dela. No consultório, nós pegamos esses elementos por vários fatores, e um deles é que muda a forma, permanece o conteúdo, tá? Muda a maneira de se referir a tudo isso. Ela conta aqui, na experiência de quase amor, mais um relacionamento desses, muito, aliás, bem interessante, da capítulo 8, e eu quero ir para o final aqui com vocês, tá? Capítulo 10 e último, aqui. Pronto. Vamos para o último capítulo, finalizando a nossa aula de hoje. Quase Amor, capítulo 10. A semana tem 6 dias e uma calamidade pública, o domingo. E o de hoje ainda veio gelado e chuvoso. Na falta de um homem, fico na cama até tarde vendo Fórmula 1. Meu consolo é que nem mais gente devagar. É que tem mais gente devagar nesta manhã. O Rubinho, por exemplo. Ainda bem que a faxineira sempre guarda a tesoura de unhas, onde eu não posso achar nunca mais. Vai começar um programa sertanejo e minha única esperança é de cometer o suicídio, de não cometer o suicídio a sair neste minuto. Consigo me vestir penosamente. Frio, tempestade, alagamentos. Agora eu sei como se sente um expedicionário partindo para a Antártida. Preciso de alguma coisa quente, reconfortante, ou vou morrer congelada. Na falta de um homem, pode ser uma sopa de capelete. Compro jornais e entro na primeira cantina decente. Faltam só mais umas 12 horas e então eu poderei contar para os meus netos. Crianças, sabem aquele domingo? A vovó sobreviveu. Ligo para o meu amigo Carlinhos, que é muito mais mulher do que eu. Ele está saindo para o circo em pleno domingo de chuva e eu resolvo que também vou. A última vez que entrei no circo foi quando eu era um feto. Minha mãe teve o desejo repentino de comer maçã do amor sentada em uma arquibancada. Sorte que uma companhia qualquer estava se apresentando na cidade, ou tudo poderia ter sido pior. Eu poderia ter nascido com a cara da mulher barbada. Carlinhos está aqui por causa de um cartaz da Família Voadora, com seus trapezistas trigêmeos, sem camisa. Como todo artista de circo que se preza, o clã vem da Rússia. Carlinhos mal pode esperar para ver de perto os irmãos. Sentados na cadeira dura, comendo churrasquinho no espeto. Então começa o maior espetáculo da Terra. Ele chega escoltado por dois albinos de armadura. Ela descreve tudo o que vai acontecer aqui. Graças a Deus, ela diz que chega um rapaz e conversa com ela. Ela diz que, graças a Deus, a vida fez de mim uma pessoa com nervos fortes. Outra, mais sensível, teria morrido de susto, aqui mesmo, na escuridão, no barro, na escada quebrada. Olho para a mulher que falou comigo e levo outro susto. É uma gorda, loira, pintada com cabelos. Está enrolada em uma toalha gasta e tem na mão um enorme maiô de paetês que acabou de lavar. Então, ela, mais uma vez, se interessa por alguém. Começa a contar a história desta pessoa. Começa novamente a girar em torno dos sonhos. Começa a achar que novamente será uma experiência. Se envolve. Mas, aqui entram mais dois personagens, mas nós não temos mais tempo. Eu vou ler a parte final aqui para vocês. Eu pensei que tivesse... Essa edição que eu tenho aqui não tem a parte final, mas eu vou ler para vocês como é que termina aqui. A temporada, então, foi toda um sucesso. Ela está falando do circo, tá? Que ela foi lá com um amigo dela, acabou se interessando, se envolvendo com alguém, e agora, mais uma vez, como vai terminar isso? Como a gente já sabe, não é? A temporada foi um sucesso e o circo ficou na cidade muito mais que as 6 semanas previstas. Agora chegou o momento de Machadov fazer as malas e continuar a viagem. Estamos perto do final, do grande finale. Não gosto de despedidas e menos ainda neste caso, onde precisaria dizer adeus para todos eles. Depois de 4 meses morando no trailer com Machadov, fiquei amiga de todo o elenco. Até Karinov, a domadora, que Tchetchena, que me odiava, acabou gostando tanto de mim que deu meu nome a uma gata que nasceu ontem. Marianov, a mais nova estrela do circo. Os caminhões começam a sair e logo resta só o trailer de Machadov. Os albinos vão se revezar na direção para ele chegar descansado à próxima parada. Minha linda, confessa agora, tu me amaste tanto quanto eu te amei? Sim, Machadov, eu adorei você. Ele sobe no trailer, quem sabe um dia ainda vamos nos encontrar. Ele de volta à cidade, eu passando por Santiago de Compostela. Mas antes disso, preciso fazer uma última pergunta. Machadov, você é eslavo mesmo? Minha rica, teu Machadov é goiano. Fim. São as agruras dos elementos das armadilhas conceituais em torno das pesquisas existenciais. Com o tempo, muitas dessas pessoas acabam desistindo, dizendo que a vida é assim mesmo, que não dá certo, etc. e tal. Mas num mundo como o nosso, que muda com radicalidade em vários aspectos, em breve histórias assim acabarão de outra forma. E talvez pesquisas existenciais se tornem de outro sentido, em outra direção, tá bom?